efetivos de 25% a 34% relativamente ao subsídio mensal vitalício, para além dos aumentos que foram verificados na bonificação de deficiência e no subsídio de assistência à terceira pessoa. Ainda no que se refere às propostas que estão aqui a ser colocadas pelos proponentes, destaco o seguinte. É importante uma reflexão no sentido de não colocarmos em causa a PSI, sobrecarregando-a nas alterações às condições gerais de atribuição da prestação. Ao introduzir questões que possam não estar relacionadas com a própria deficiência, poderão canalizar recursos para quem tem uma capacidade que possa ser decorrente de projetos generativos associados a um envelhecimento e não somente para pessoas que têm deficiência e para a qual se destina a PSI. Parece-nos que o que aqui propõem, em muitos casos, possa ser difícil de avaliar e com certezas comprovar e é tão difícil de avaliar e de provar que os próprios proponentes acabam por alargar este universo de beneficiários da PSI, mas remetem a difícil tarefa para o Governo, para que este regulamente o que é difícil ou impossível de fazer técnica e juridicamente, não havendo um entendimento dos especialistas sobre esta matéria. Ainda no que respeita à alteração ao limiar da acumulação da componente base, na exposição dos motivos dos proponentes, nesta exposição não se verifica a contabilização do universo das pessoas que podem ser abrangidas e do impacto orçamental que poderá trazer estas alterações. Como já referi, o Partido Socialista tem todo um legado de Estado Social e de medidas de proteção social e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende até a natureza das medidas ou as pretensões propostas, contudo se verifica que o que é proposto quebra um critério que até ao momento tem sido seguido, que se refere à indexação das prestações sociais ao IAS, o que requer então uma avaliação mais cuidada para que estas medidas sejam neste momento responsáveis e execuíveis. Assim, o Partido Socialista reconhece que, no que se relaciona à PSI, esta matéria não está fechada e selada, mas é
indispensável, senhora deputada.
Estou a terminar. É indispensável fazer alteração e ajustamentos a uma prestação que ainda está a finalizar a sua implementação. E por isso, dito isto, estaremos disponíveis para fazer uma reavaliação, adaptação e evolução, acima de tudo sólida, da PSI findada esta fase. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados, e dirigia-me especificamente à senhora deputada Carla Madureira e também à senhora deputada Marta Freitas, do PS, as duas últimas intervenções que ouvimos no plenário. E senhora deputada Carla Madureira, do PSD, eu gostava de lembrar que a senhora deputada invocou aqui o Orçamento do Estado, mas esta era uma situação que podia ter ficado resolvida neste Orçamento do Estado que nós acabamos de discutir, se não tivesse o PSD com o PS votado contra a proposta que o PCP apresentou de reforço e alargamento da prestação social para a inclusão. Por isso, falar agora do Orçamento do Estado é só calçar efetivamente a falta de vontade política do PSD em contribuir para resolver esta situação. E, senhora deputada Marta Freitas, permita-me lembrar-lhe o seguinte, as pessoas com deficiência no nosso país, e pese embora haja um caminho muito positivo na efetivação dos seus direitos, que foi feito ao longo de vários anos, as pessoas com deficiência no nosso país continuam a ter um dia-a-dia marcado pela negação de direitos. Marcado pela negação no direito à educação, no direito ao trabalho e ao emprego com direitos, e que aliás faz com que uma parte significativa dos beneficiários da prestação social para a inclusão tenha efetivamente só os 275 euros, que é o valor base desta prestação. Continuamos a ter uma realidade em que as pessoas com deficiência continuam a ver negado o direito à mobilidade, do direito aos transportes, o direito à saúde.
Peço também, concluir,
mesmo para terminar,
deputada.
Senhora Presidente, tremendas dificuldades no acesso aos produtos de apoio, é desta realidade das pessoas com deficiência e das suas famílias que nós estamos a falar. E temos aqui uma oportunidade para dar um passo que resolve e que contribui para reforçar a proteção social de um grupo que está em tremenda fragilidade neste momento. E o que importa aqui saber é se o PS quer dar efetivamente esse contributo neste momento.
Muito obrigada, senhora deputada. Para fazer o encerramento deste debate, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, creio que ficou patente neste debate breve que há aqui escolhas que, enfim, que estamos desafiados as várias forças políticas a fazer. E creio que também ficou patente que o PSD e, sobretudo, o Partido Socialista até me refiro concretamente à intervenção da Sra. Deputada Marta Freitas, que é aquela expressão, aquela intervenção que diz a PSI não está fechada e selada, mas está. E, portanto, basicamente o que a Sra. Deputada foi dizer foi isto, além de, evidentemente, fazer um longo panegírico do seu próprio partido. Portanto, o legado é nosso, fomos nós, e pronto. Com certeza, Sra. Deputada, não quer contágios, eu acho isso perfeitamente
adequado. Conhece mal a história da PSI,
agora, Sra. Deputada Marta Freitas, vamos lá ver se nos entendemos. O que está aqui em jogo é, essencialmente, como a Sra. Deputada disse, e bem, não colocar em causa a PSI. Qual é a forma que nós temos de não colocar em causa a PSI? É corrigir os erros que estão, neste momento, em prática e dotar o seu regime de uma maior justiça e de maior bom senso. Foi isso que tentei dizer ali de cima. E isso leva-nos a três escolhas. Em primeiro lugar, devemos ou não devemos, na lei, consagrar a possibilidade de pessoas cuja deficiência é inferior a 60%, mas que criam um grau de dependência extremamente gravoso, terem acesso à PSI. Neste momento isso não é possível. E passamos a, devemos escolher que sim, seja possível. Segundo lugar, deve ou não deve haver a possibilidade de aceder à PSI quem tem uma deficiência posterior aos 55 anos de idade? Porquê é que tem que ser esse critério? Não há nenhuma razão para que seja esse critério. Terceiro lugar, devem as pessoas que oferem o complemento de base da PSI e que trabalham ser prejudicadas pelo facto de trabalhar, como muito bem disse o Sr. Deputado João Almeida há pouco. Devem ser prejudicadas? Do nosso ponto de vista, não. Não há nenhuma razão para que assim seja. Por contrário, isso é injustiça. Ora, se insistir nestes três erros, é pôr em causa a PSI. É aquilo que a senhora deputada não quer, faz muito bem e, portanto, estou convencido de que amanhã votará favoravelmente as propostas que justamente têm como propósito reforçar e não deixar pôr em causa a PSI. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Agora sim, chegamos ao fim deste debate e também da nossa ordem do dia. A senhora deputada Maria da Luz Rosinha vai proceder às informações habituais.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a ler. O projeto de resolução 851 da Iniciativa Liberal, que deixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 852 do PAN, que deixa à 8ª Comissão. O projeto 853 do CDS-PP, que deixa à 9ª Comissão. O projeto de resolução 854 do PAN, que deixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 855 do PSD, que deixa à 7ª Comissão. O projeto de resolução 856 do PSD, que deixa à 11ª Comissão. O projeto de lei 639 do PEV, que deixa à 11ª Comissão. O projeto de lei 642 da Iniciativa Liberal, que deixa à 10ª Comissão em conexão com a 9ª. O projeto de lei 643 da Iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que deixa à 10ª Comissão. E, Sra. Presidente, tenho ainda para dar conta aquilo que são as presenças por videoconferência. Presença da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, eleita pela Região da Madeira, Região Autónoma da Madeira, e o Sr. Deputado Sérgio Marques, eleito pela Região Autónoma da Madeira, ambos do PSD. Em isolamento profilático, temos a acompanhar por videoconferência o Sr. Deputado do Partido Socialista Norberto Patinho, o Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD, e o Sr. Deputado José Silvano, do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Falta agora anunciar a agenda da reunião de amanhã, que começa, a sessão plenária começa às 10 horas, com o ponto 1, projeto de resolução do CDS-PP, pelo cumprimento da resolução da Assembleia da República número 201 de 2019, no sentido da elaboração de um estudo sobre a forma como poderão ser atribuídos os benefícios constantes na Lei nº 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares do recrutamento local sem registros de carreira contributiva. Ponto 2, projeto de lei do PAN, que regulamenta a atividade de lobbying e procede à criação de um registro de transparência e de um mecanismo de pegada legislativa. Um projeto de lei do CDS-PP, que regulamenta a atividade de representação profissional de interesses. um projeto de lei do PS que aprova regras de transparência aplicáveis a entidades privadas que realizam representação legítima de interesses junto de entidades públicas e procede à criação de um registro de transparência da representação de interesses. Ponto 3, projeto de resolução do PEV, avaliação do Acordo Ortográfico de 1990. Ponto 4, petição número 78, da iniciativa de Júlia Cristina Guerra de Carvalho, do Couto e outros, pela integração da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores na Segurança Social. Petição da iniciativa de Júlia Cristina Guerra de Carvalho, do Couto e outros, nacionalização da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores por Integração na Segurança Social. Projeto de lei do Bloco de Esquerda da integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores na Segurança Social. Projeto de resolução do PAN recomenda ao Governo que elabore e apresente à Assembleia da República um estudo sobre a viabilidade da integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores na Segurança Social. Projeto de lei da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que garante aos advogados, solicitadores e agentes de execução a possibilidade de escolha do regime de contribuições entre a SEPAS e a Segurança Social. Projeto de lei do PS, criação de uma comissão para a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no regime geral da Segurança Social. Projeto de resolução do PAN recomenda ao Governo que garante aos advogados, advogados, estagiários e solicitadores uma remuneração condigna e justa pelos serviços que prestem no âmbito da proteção jurídica. Projeto de resolução da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues recomenda ao Governo que dialogue com a SEPAS, Ordem dos Advogados e Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução no âmbito da fixação do fator de correção do indexante contributivo para 2021. Projeto de resolução do PSD recomenda ao Governo que assegure que a reflexão e ponderação sobre a possibilidade de integração da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores na Segurança Social, a ser equacionada pelo Governo, seja necessariamente feita em estreita articulação com a SEPAS, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Ponto 5. Petição número 25 da iniciativa de Sérgio Tavares da Silva e outros, diabetes, alargamento do acesso gratuito a dispositivos de bombas de insulina para indivíduos maiores de 18 anos. Projeto de resolução número 764 CDS-PP, com participação dos dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda de alargamento do acesso gratuito a dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina, bombas de insulina, para indivíduos maiores de 18 anos. Projeto de resolução do PEV, regulamentação da comparticipação de bombas de insulina e melhoria dos procedimentos de colocação e distribuição dos dispositivos. Projeto de resolução do PAN, regulamentação do regime de comparticipação dos dispositivos de perfusão contínua de insulina. Projeto de lei da Iniciativa Liberal repõe a atribuição da bonificação por deficiência do abono de família para crianças e jovens com idade igual ou inferior a 24 anos. Projeto de resolução do PS recomenda ao Governo a concretização de um Registro Nacional de Diabetes Tipo 1. Projeto de resolução do PCP pelo reforço dos cuidados ao doente com diabetes. Ponto 6, votações regimentais no final do debate. E concluímos esta sessão e desejo a todos um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigada, boa tarde.